a gente já provou aqui no canal que os primeiros 100 mil reais de fato são os mais difíceis e depois disso fica muito mais fácil de juntar a próxima grana bem mais rápido. Eu separei 10 erros que você não pode cometer se você quer chegar logo nos 100 mil reais, as 10 cagadas financeiras que a maioria comete na hora de investir e de cuidar do próprio dinheiro. A IO inclusive já mostrou que demorou uns 10 anos para chegar nos primeiros 100 mil e em praticamente 2, 3 anos ela já chegou no primeiro milhão. Eu sou o César Esperandio e esse é o canal Econoica, a tradução da economia e dos investimentos. Se inscrevendo aqui embaixo você vai ver vídeo novo todo dia. Só que toda quarta-feira, 5 da tarde, tem um vídeo especial que nem esse. Semana passada a gente já falou de uma lista dos 10 cuidados para você tomar no Tesouro Educamais. Ele não é esse mar de maravilhas que estão divulgando por aí. Econoiker Raiz, já deixa o like na confiança. E quem tá chegando agora, é novo por aqui, deixa o like só na hora que falar, caramba, esse vídeo agregou. Partiu ver as 10 cagadas financeiras para não cometer, para quem quer juntar os primeiros 100 mil reais? E aí, investidor, sussa, bora tacar pau em mais um vidão. Primeira cagada, o primeiro erro que você não pode de jeito nenhum cometer na hora de chegar nos 100 mil reais, em algum momento você vai ter que corrigir isso se você ainda tá cometendo essa falha, é ignorar um orçamento detalhado, alguma coisa que acompanhe todos os seus gastos e todos os seus ganhos também, que permite você ter justamente um controle eficiente do seu dinheiro, principalmente que você vai conseguir identificar área, identificar gastos, alguns desperdícios para você alocar melhor sua grana de maneira muito mais eficiente e fazer sua grana render mais. Vou te dar um exemplo pessoal. Quando eu comecei a montar minha planilha a primeira vez, e não precisa ser planilha, pode ser aplicativo, pode ser no caderninho, da maneira que você achar mais prática pro seu perfil. Mas quando eu comecei a montar minha planilha a primeira vez, eu organizava quanto que eu ganhava no mês. Eu era CLT, então era uma grana só que entrava por mês, mas tem gente que entra uma vez por semana, com periodicidades variadas, em categorias meus gastos. Ah, uma saída ao restaurante, eu colocava alimentação fora de casa. Comprei coisa pra comer no mercado em casa, alimentação dentro de casa. Comprei uma camiseta, vestuário, Uber, transporte. Eu percebi que com lanche na faculdade, na época eu tava na faculdade, uma ida ao Outback uma vez por mês com a namorada, eu falava, R$3 o lanche, o Outback é um pouco mais caro, mas é só de vez em quando, 80 conto. Ah, não vai passar dos 300, 400 conto no mês. A hora que eu botei na planilha, essa minha percepção tava totalmente equivocada. Tava chegando nos 1000 conto com alimentação fora de casa. Eu falei, cara, essa não é minha prioridade no momento. E eu consegui direcionar, alocar melhor a minha grana, cortando esse gasto que era um desperdício naquela ocasião. Mais recentemente aconteceu a mesma coisa com o Uber, cada corridinha de 12 conto, 17 conto, 30 conto quando era mais longe, parecia que no final do mês não ia somar 200, então encostava nos 700, 800, sem contar que sem esse orçamento, esse acompanhamento mais próximo de quanto você gasta, como você gasta, é muito mais difícil você também acompanhar o progresso na direção do seu objetivo de juntar os 100 mil reais. Você não vai acompanhar quanto que você já juntou, o que torna muito mais provável você gastar sem perceber, porque aí você não olha a sua meta, o quanto próximo você tá dela, não tá acompanhando seus gastos direito, às vezes você vai gastar e vai falar, putz, nem me dei conta. Segunda cagada que você não pode cometer, você que tá aí nessa missão de chegar nos 100 mil reais, é não priorizar o pagamento de dívida, de juros, de parcelas. As altas taxas de juros cobradas aqui no Brasil, principalmente do cartão de crédito, podem consumir uma parcela significativa do seu orçamento mensal. Rotativo, cheque especial, tem os juros mais altos do Brasil e também do mundo aqui no Brasil. E nem parecem dívidas às vezes, né? A gente tá contando lá com cheque especial, com rotativo do cartão, mas são dívidas sim. E a média aqui no Brasil é que isso chega a 400% ao ano. Pra você ter uma base de comparação, a Selic hoje tá rendendo na casa dos 13% ao ano. Pagar só o mínimo da parcela vai te cobrar 400% ao ano, isso vai drenar todo o seu orçamento e te atrapalha muito no plano de chegar nos 100 mil reais. Então tem alguma dívida adquirida, tem alguma parcela, foca em quitar isso o quanto antes, porque senão a grana direcionada para o pagamento disso aí vai drenar totalmente o efeito bola de neve positivo da sua grana investida. Terceira coisa a ser evitada para quem quer chegar nos 100 mil reais é não se esforçar para ter uma fonte de renda extra. Então, aumentar a sua renda, você já tem seu salário aí provavelmente, do seu bico, do seu emprego formal, aumentar a sua renda com atividades secundárias, uma coisa a mais que você vai fazer, tipo um freelance, a venda de algum produto.
O que não é muito sustentável, né? Se você começar a vender suas coisas próprias. Ah, não tô usando isso aqui, você vai vender uma vez só e depois acabou.
Mas às vezes você tem algum job de vender, de revender alguma coisa, tudo isso vai impulsionar o seu progresso rumo aos 100 mil. Essa renda extra, ela vai criar uma fonte adicional de dinheiro que pode ser direcionada diretamente para suas economias, para os seus investimentos. Nesse vídeo aqui em cima, a gente já deu 10 ideias comprovadas de como ganhar um dinheiro extra em 2023 e a gente fez as contas que dá para ganhar de 1.200 a 2.000 reais por mês. Esse vídeo faz parte de uma playlist só com outros vídeos falando de renda extra, se fosse você, eu conferia. Quarta cagada, que essa, meu Deus, é gastar excessivamente com luxos, porque às vezes pequenos luxos, a a gente pode se dar o prazer, mas não pode perder a mão. Tem gente que vai dizer que luxo nunca é bom gastar. Luxo, por definição, é uma compra não essencial, ou alguma coisa que você vai comprar que pode ser essencial, mas o luxo torna todo esse excesso um negócio não essencial. Por exemplo, comer é essencial? É essencial. Gastar R$200 numa refeição? Com certeza não é. A matemática é simples, vai diminuir sua capacidade de poupar, vai diminuir sua capacidade de investir e chegar nos R$100. A gente acaba voltando àquele meu primeiro argumento, né? Você gastar com um luxo ou outro, uma vez ou outra, de maneira controlada dentro do orçamento, ok. Mas não pode perder o controle disso. Principalmente se você tá num momento crucial, que o orçamento, a grana tá apertada, luxo tem que ser cortado sim. Eu tô querendo dizer que focar nas necessidades básicas, os gastos que são de fato essenciais, e evitar luxos, pelo menos temporariamente, vai te ajudar no seu processo de acelerar a caminhada até os 100 mil. Porque os 100 mil são os mais difíceis, a gente já provou em outro vídeo. Essa aqui, todo mundo acaba falhando, que é a quinta cagada, o quinto erro que você não pode cometer, que é não investir de forma consistente. Cara, o investimento regular, feito todos os meses, com periodicidade, ele potencializa o crescimento do seu dinheiro, vai potencializar o efeito bola de neve dos investimentos, que vai acelerar e vai fazer os juros compostos trabalharem de verdade a seu favor. É o juro sobre juro. Quando você investe, a rentabilidade gerada num mês sobre a grana que você aplicou entra no montante aplicado e aí a rentabilidade do mês seguinte também é sobre a rentabilidade do mês anterior, gerando uma poderosa bola de neve, fazendo sua grana crescer cada vez mais rápido. Quanto mais consistência você tem de investir todos os meses e quanto mais paciência você tiver para esperar esse efeito acontecer e chegar no potencial máximo. Você já ouviu o ditado pague-se primeiro? Essa é uma máxima dos investidores conscientes, que é, pô, recebi minha grana, a primeira coisa que eu faço é pagar tudo que é obrigatório, tipo meu aluguel, não dá pra deixar de pagar. Em seguida, antes de eu gastar com qualquer outra coisa que é menos essencial, eu já pago a mim primeiro. Eu já vou lá e invisto, porque se a gente deixar pra... Vamos ver o que sobra pra investir? A gente sabe que não sobra, a gente acaba gastando. Sem contar que a hora que você não investe de maneira consistente, toda essa grana não investida, ela tá desprotegida. É o seu patrimônio financeiro desprotegido, principalmente por duas vias. O que não tá investido não tá protegido por exemplo, o FGC, o Fundo Garantidor de Créditos de aplicações como CDBs, contas digitais remuneradas, que garante que se aquele banco falir, se aquela instituição que você investiu for à falência, toda a sua grana limitada a R$250 mil é devolvida. A grana não investida, meu amigo, não tem essa proteção nem do FGC ou do Tesouro Direto e nem da inflação, porque a grana não aplicada está sendo corroída pela alta de preços. Se hoje você tem R$100 não investidos, mês que vem esses R$100 já não compram as mesmas coisas. Quando você investe, tem inclusive investimentos que garantem uma rentabilidade sempre maior do que a inflação. Então, grana não investida, principalmente com consistência todos os meses, é grana desprotegida. Não cometa esse erro. Falhar aqui vai te atrapalhar a chegar nos 100 mil mais rápido, com certeza. Aliás, esses dias eu já mostrei lá no Insta como é que o poder da bola de neve acontece e que vale a pena investir todos os meses de maneira consistente, mesmo que seja um pouquinho. Nesse vídeo que a gente postou lá no Insta, eu provei que começando com zero, investindo R$200 todos os meses, se você tiver uma rentabilidade de 8% ao ano, o que nem é tão alto assim, em 35 anos você chega em mais de R$400 mil, sendo que o valor investido de fato de 200 em 200 foi 84 mil, ou seja, você teve mais de 300 mil de lucro. Vale a pena. Se você é novo por aqui e ainda não confia tanto assim no que eu tô falando, a Anbima confia, tanto que ela indica a gente como uma das maiores autoridades em Tesouro Direto. Pra comemorar esse feito e tanto, o presente é seu. Eu tô te dando um e-book de graça, que é o mapa do Tesouro Direto com as estratégias do EconoWeek de como investe em todas as aplicações do Tesouro, que tem os investimentos mais seguros do Brasil. O e-book tá de graça. Pra investir com 30 conto no Tesouro, você já começa. E o link pra baixar tá aqui na descrição. A sexta cagada que quem nunca chega nos 100 mil reais sempre comete é não ter um gasto inteligente, ou seja, deixar de aproveitar promoções e deixar de aproveitar descontos reais. E não confunda isso com aquela galera que qualquer desconto já tá gastando dinheiro à toa. Por exemplo, aproveitar descontos e compras em itens essenciais vai reduzir seus gastos e liberar mais recurso, mais grana para suas economias e acelerar o processo de você chegar nos 100 mil. O que que eu quero dizer? Sempre que eu vou no mercado, sempre que eu vou no shopping, por exemplo, que eu preciso comprar alguma coisa, a primeira coisa que eu faço é comparar o preço daquilo com o quanto tá custando na internet, que às vezes é muito mais barato. Então esses dias meu tênis de corrida furou, eu tinha que comprar um outro pra continuar fazendo atividade física. Eu fui nas lojas e o que eu faço na hora, eu já entro no Google e vejo quanto que tá custando esse mesmo tênis na internet, em sites confiáveis, incluindo frete. Esse é um gasto inteligente que eu decido na hora, se eu compro ali ou se eu compro na internet. Outra coisa que eu sempre faço é pegar esses itens essenciais que eu compro todos os meses, que eu sempre vou comprar, manteiga, café, e dou uma olhada se em quantidades maiores, seja em lojas físicas ou online, eu vou ter algum desconto. Porque eu já sei que é um negócio que não vai estragar, que eu consumo sempre, e aí às vezes eu compro uma quantidade maior pra aproveitar esse desconto, essa promoção. Mas a gente não pode cair na armadilha de gastar exageradamente, comprar litros e quilos de coisas que acabam estragando e coisas do tipo. Cuidado pra não cair num gasto impulsivo. Outro erro é ignorar os pequenos gastos. Putz, fui ali, comprei um bombom, foi R$2. Fui ali, tomei um café, o exemplo clássico que todo economista mais quadrado dá. Pô, corte o gasto do cafezinho, não é isso que eu tô dizendo. É você ignorar no seu orçamento os pequenos gastos, porque os pequenos gastos eles vão se somando e tomam um volume exageradamente grande, dependendo da situação. Lembra do exemplo que eu dei do Uber e dos lanches e das comidas, que refeições que eu fazia fora de casa? Você não pode deixar de levar em consideração esses pequenos gastos no seu orçamento. Saiu, gastou um dinheirinho com coisa pequena, passou o cartão, doou uma grana no farol, não deixa de levar isso em conta no seu orçamento. Esses pequenos gastos podem ser um furinho ali na sua caixa d'água que vai minando todo o seu esforço para chegar nos R$100 mil. Leve isso em conta. Não tô falando pra você parar de gastar com pequenas coisas, mas tem que considerar elas, porque ignorar isso vai drenar seu esforço de chegar nos 100 mil. Principalmente se a gente olhar pro médio e pro longo prazo, né? No mês parece que não faz diferença nenhuma, mas olha, na hora de chegar nos 100 mil, pode crer que faz. Mas peraí, só eu tô falando até agora. Na sua opinião, quais são os piores erros pra quem quer chegar nos 100 mil? Eu já dei um monte até agora, vou continuar com mais 3, mas eu quero saber de você. Deixa sua contribuição aqui embaixo nos comentários com a comunidade econômica, porque você vai ajudar a mim também pra eu não cometer esses erros que talvez eu não tenha percebido, mas você se ligou. Outro erro, esse aqui totalmente contraintuitivo, é cortar 100% radicalmente todos os seus gastos com entretenimento, com lazer, com aquilo que te dá satisfação em gastar. Controlar ou até zerar temporariamente esse tipo de gasto com lazer, com uma ida ao cinema, com a saída com a sua namorada ou a cervejinha que você toma de final de semana, pode ser até útil, até necessário por algum período, mas pode crer que isso acaba te limando, te despotencializando. Sabe aquela potência que você tem de geração de receita, de ter novas ideias, de como que eu vou ganhar dinheiro, de como que eu vou progredir no trabalho? O combustível é o seu lazer, é o seu momento de descanso, é o seu momento de ser recompensado por todo o seu esforço. Pô, tô num momento crítico, cara, não tá sobrando nada, meu orçamento tá por aqui. Beleza, pega as ideias que a gente dá aqui no EconoWeek, de como gerar uma renda extra, pode até cortar temporariamente 100% dos seus gastos com esse tipo de coisa de lazer. Mas não dá pra fazer isso por período indeterminado, vai limar, vai zerar o seu potencial de geração de receita futura. Toda a sua criatividade, seu ânimo, vem daí. Eu dei exemplo de cinema, cerveja, mas cada um sabe onde vale a pena gastar. Só não exagera. Cagadaça financeira pra quem quer chegar nos 100 mil reais é não comemorar cada etapa conquistada. Essa dica da Yoyo e é de ouro. Se você pegar a sua meta de 100 mil reais, vai ser talvez muito distante. Você tá começando agora, você só juntou 5 mil, por exemplo, ou até menos. Você olha lá nos 100 mil, tá muito distante. O que, é que você tem que fazer? Quebrar em metas menores. De 2 mil, 5 mil, 10, 20, 35, 60. E em cada pequena etapa atingida, se dê um presente. Esse presente é um gasto que você vai fazer, que não pode ser metade da grana que você já conquistou, você entendeu o que eu quis dizer. Mas você vai se presentear. Você vai naquele restaurante mais caro que você gosta, você vai fazer uma viagem pra praia, ou o que quer que seja. É você que sabe dizer com o que vale a pena gastar pra comemorar. Essas etapas conquistadas e o presente que você vai dar pra você mesmo, vai te motivar, vai te proporcionar mais foco pra você ser mais determinado e alcançar o próximo objetivo ainda mais rápido. Se liga que cada coisa aqui que eu falei envolve uma meta financeira clara, o que torna também mais fácil você monitorar o progresso da chegada até os 100 mil. Em vez de só, é 100 mil que eu tenho que chegar, é 5, 10, 15, 20, 25, você tá com um mapa de ação de onde você quer chegar e em cada etapa o plano fica muito melhor traçado e com metas mais claras, mais fáceis de serem perseguidas. Aí você começou a investir, conseguiu investir com consistência, mas aí vem outra cagada que é achar que já tá bom. É nisso que você vai investir o resto da vida. Se você sempre investir em aplicações que servem para reserva de emergência, com as características que a gente já sabe, hiperseguras, liquidez diária, você vai deixar de ter rentabilidades maiores, principalmente em momentos de queda da Selic. Não se acomoda numa coisa só. Tá colocando sua reserva de emergência na conta digital remunerada, no Tesouro Selic, num CDB de liquidez diária? Excelente, são ótimas aplicações e por enquanto estão rendendo bastante. Só que depois que você já montou sua reserva reserva de emergência no tamanho adequado, você tem que olhar para outros investimentos. Primeiro porque você vai diversificar, diminuindo o risco da sua carteira como um todo, e vai aumentar o potencial de retorno dos seus investimentos. Tudo isso vai acelerar o seu processo de chegar nos 100 mil. Se acomodar em aplicações que você já faz, também vai limitar a sua velocidade até chegar na sua meta de 100 mil. Aliás, falando em Brasil, pelo menos um pedaço dos seus investimentos, para além da reserva de emergência, tem que estar atrelados ao IPCA, ou seja, o Índice de Inflação Oficial do Brasil. Aquelas aplicações que garantem que seus investimentos vão render igual à inflação, mais um bônus. Já falei disso nesse vídeo. Tem estratégia de investimento pensada para você se proteger contra a inflação, contra a alta de preços, inclusive também com a queda da Selic, que está acontecendo nesse momento com a tal da marcação a mercado. Esse é um assunto mais avançado, mas já está na hora de você levar isso em conta. É o que eu falei nesse vídeo aqui em cima, se fosse você, eu olhava. E com a Selic em queda, que nem agora, quais são os melhores investimentos para fazer? A gente separou os top 5 aqui com dicas da Yoyo de investimentos de renda fixa, variável e até aplicações no exterior. Agora que você já deixou seu like, clica nessa bolinha para fazer parte da comunidade de investidores do EconoWeek. Até a próxima!